DW Noticiário.
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2013, escutam a emissão em língua portuguesa da DW. Para si hoje no estúdio, Cristina Gripal e Nuno de Noronha, com as notícias.
Boa noite. Na Guiné-Bissau, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Transição, Delfim da Silva, apresentou demissão esta sexta-feira. Segundo a agência Lusa, Delfim da Silva indica que a renúncia é uma forma de protestar contra o incidente de terça-feira com o voo da transportadora aérea portuguesa entre Bissau e Lisboa. A tripulação foi obrigada a descolar com 74 passageiros sírios com passaportes falsos. Delfim da Silva referiu ainda que outras situações têm ferido a credibilidade do país no estrangeiro. A Amnistia Internacional acusou esta sexta-feira os países europeus de parecerem uma fortaleza para se proteger dos refugiados sírios. Numa nota, lê-se que os Estados-membros sugeriram abrir portas em 2014 a 12.340 sírios, ou seja, a apenas 0,5% dos 2,3 milhões de pessoas que fugiram do país. A Alemanha é o país mais generoso ao comprometer-se a receber 10 mil refugiados. O Reino Unido e Itália, por exemplo, não propuseram qualquer lugar. Ainda na Guiné-Bissau, a função pública vai iniciar uma greve geral de 5 dias, a partir de segunda-feira, em protesto contra os 3 meses de salário em atraso e contra a falta de diálogo do governo com os sindicatos. As duas principais centrais sindicais entregaram pré-aviso de greve no dia 4, mas o governo não reagiu. Segundo os sindicatos, estarão assegurados serviços mínimos nos hospitais, bombeiros, portos e aeroporto de Bissau, escreve a agência Lusa. Em Angola, o aparecimento de casos de cólera na província de Douambo foi uma má surpresa, disse à Lusa o ministro da Saúde angolano José Van Dunen. Só nas últimas 2 semanas registaram-se 8 mortos devido à doença. Segundo o ministro, desde novembro que se registra uma média de 5 novos casos por dia. Em Moçambique, o governo decretou a partir de domingo 3 dias de luto nacional pela morte das 33 pessoas que viajavam no avião das linhas aéreas de Moçambique no dia 29 de novembro. O Embraer 190 despenhou-se no norte da Namíbia quando fazia o trajeto Maputo-Luanda. Na África do Sul, centenas de pessoas formavam esta manhã longas filas em Pretória para a derradeira despedida de Nelson Mandela, antes da partida do cortejo fúnebre para a terra natal do antigo líder em Cuno. No domingo realiza-se o funeral de Estado na presença de 5 mil pessoas, incluindo líderes internacionais. As Nações Unidas dizem ter encontrado provas de pelo menos 5 ataques com armas químicas na Síria durante o ano de 2013, além de Ghouta, onde há provas de que centenas de pessoas foram envenenadas com gás sarin a 21 de agosto. O relatório divulgado refere que os inspectores concluíram que o agente neurotóxico foi provavelmente usado em 4 outros locais. Porém, a ONU não pôde apurar a autoria dos ataques. No Iraque, pelo menos 15 iranianos e 3 iraquianos foram hoje mortos por um grupo armado quando trabalhavam na construção de um gasoduto que liga o Irão ao Iraque, segundo responsáveis pelos serviços de segurança. Outros 7 trabalhadores ficaram feridos. Na Ucrânia, o governo e a oposição reuniram-se esta sexta-feira para um diálogo que não aliviou as tensões no país. A Ucrânia vive a 4ª semana de protestos. A oposição continua a exigir a demissão do governo. Na Coreia do Norte, o tio do presidente norte-coreano Kim Jong-un foi executado na sequência de acusações de traição. De acordo com a agência estatal, Yang Song-taek foi executado depois de julgado por um tribunal militar. Em Portugal, Maria Manuel Mota, investigadora do Instituto de Medicina Molecular em Lisboa, é a vencedora do Prémio Pessoa 2013. O júri lembrou que a malária é uma das principais causas de morte no mundo, salientando que o trabalho da investigadora de 42 anos tem sido fundamental no esclarecimento das causas da doença. Foram as notícias. Fica agora com Cristina Gripal.
DW Jornal da Noite.
A atuação da Procuradoria-Geral de Moçambique levanta suspeita de ataque à liberdade de imprensa. Estados Unidos da América cortam ajudas a Moçambique. E o chefe da diplomacia de Guiné-Bissau demite-se por causa de incidente com Portugal. Esta sexta-feira, 13 de dezembro, responsáveis de dois jornais moçambicanos foram ouvidos pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Na origem da notificação há dois dias para um interrogatório, esteve a publicação, por estes meios de informação, de uma carta de opinião do investigador e economista Carlos Nuno Castelo Branco, muito crítica ao Presidente da República, Armando Guebuza. Nuno de Noronha, com mais informação.
O Canal de Moçambique e o Mediafax, editados em Maputo, publicaram a opinião do economista moçambicano Carlos Nuno Castelo Branco. Ambos os editores destas publicações foram chamados a depor esta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República, na fase de instrução do processo. Para Fernando Banz, editor do Mediafax, a carta nada mais expressa do que temas da atualidade de Moçambique.
A interpretação que eu dei à carta é que ela é uma carta que aborda assuntos atuais, que aborda assuntos de governação, assuntos prementes que não só são abordados naquela carta, mas são abordados por milhares e milhares de moçambicanos todos os dias, usando várias vias, claro, usando os Facebooks, usando os jornais, usando a rádio, em conversas de café, quer dizer, os assuntos levantados na carta são assuntos que são abordados todos os dias por vários milhares de moçambicanos.
Na carta, Carlos Nuno Castelo Branco, diretor de investigação do Instituto de Estudos Sociais e Económicos, uma organização independente sediada em Maputo, questiona se o presidente Armando Guebuza quer instalar o fascismo no país. O investigador acusa o líder da atual crise político-militar em Moçambique e compara-o com ditadores como Hitler, Mussolini, Salazar e Franco. De acordo com o editor do jornal Mediafax, a carta não pode ser vista como uma ofensa a Armando Guebuza.
Eu, pessoalmente, e os colegas com quem abordei o assunto antes de publicar a carta, achamos que, de facto, de ofensivo não tem nada. Uma coisa é discutir o assunto que é levantado pelo professor Castelo Branco, outra coisa é discutir a linguagem. O essencial que se discute na carta não ofende a sua excelência, o Presidente da República.
Opinião partilhada por Fernando Veloso, o outro editor, neste caso do jornal Canal de Moçambique, ouvido pela PGR.
Ninguém atacou a figura do Presidente da República. O que está a dizer é que o cidadão Armando Guebuza não serve para aquele cargo da maneira como está a governar o país. Eu não sei até que ponto é que isto é uma ofensa, não é? Ninguém se meteu na vida privada do Sr. Guebuza, ninguém ofendeu em termos sociais a sua dignidade. Ele, se não estivesse naquele cargo, certamente que a carta do professor Carlos Nuno Castelo Branco não visaria a ele, havia de visar quem lá estivesse.
A carta foi inicialmente publicada nas redes sociais e terá partido da página do Facebook do investigador Castelo Branco. Entretanto, foi reproduzida pelos referidos meios de comunicação social. Ao que tudo indica, o processo crime instaurado partiu do procurador-geral Augusto Paulino. Não se sabe se por ordens superiores ou se por vontade própria. Carlos Nuno Castelo Branco está ausente de Moçambique, pelo que não foi ouvido pela PGR na manhã desta sexta-feira. Quanto à carta, Fernando Banz, do Mediafax, justifica por que motivos decidiu, juntamente com o Conselho Editorial do jornal, publicar o documento.
O primeiro critério tem a ver com a atualidade do assunto. E, de facto, os assuntos abordados na carta são absolutamente atuais. Depois tem um segundo critério que, se calhar, poderia ser o interesse que a carta tem, na verdade. Eu penso que os assuntos abordados na carta do professor Castelo Branco são assuntos de interesse nacional.
Para Fernando Veloso, do Canal de Moçambique, só existe uma razão para este alarido.
É um caso muito sério pela simples imagem que se quer passar ao cidadão comum, embora eu também seja um cidadão comum, obviamente. Mas o que se está a querer é intimidar o cidadão anónimo, porque eu sou cidadão, antes de ser jornalista, sou cidadão. Ao notificarem um jornalista, que normalmente é um mensageiro, está-se a pretender passar uma imagem aos 20 milhões de moçambicanos, não é? Como quem diz. Tenham cuidado com o que dizem, porque a partir de agora este senhor está acima da lei e da Constituição.
Tanto Fernando Veloso como Fernando Banz descartam sentir perseguição aos meios de comunicação social em Moçambique. O assunto da carta continuará na justiça do país. Espera-se agora o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República. Nuno de Noronha, DW.
E como acabámos de escutar, a publicação de uma carta aberta de um economista crítico ao governo de Moçambique valeu aos jornais Canal de Moçambique e o Mediafax uma audição na Procuradoria-Geral da República. E nós queremos saber dos nossos ouvintes como avaliam este procedimento das autoridades face à imprensa. Saiba como contactar-nos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Não é só o procedimento da Procuradoria da República Moçambique que levanta questões. A decisão dos Estados Unidos da América em cortar a ajuda a este país parece ter apanhado de surpresa os seus responsáveis. Moçambique não vai beneficiar do programa Millennium Challenge Corporation do governo americano, destinado ao financiamento de infraestruturas socioeconómicas em países em desenvolvimento. E as autoridades moçambicanas não sabem porquê. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
Moçambique não foi eleito para ceder ao segundo compacto do Millennium Challenge Corporation, uma doação americana virada para o desenvolvimento de infraestruturas e serviços sociais em países em desenvolvimento. Só o primeiro compacto, terminado este ano, tinha representado um financiamento de US$507 milhões para a implementação de diversos projetos em 4 das 10 províncias do país por um período de 5 anos. Os projetos cobriam as áreas de abastecimento de água, saneamento, reabilitação de estradas, acesso seguro à terra e aumento da renda agrícola nas províncias do Niassa, Cabo Delgado e Nampula, no norte do país, e da Zambézia, no centro. O comentário do analista Luís Magasso.
É muito dinheiro para ser gasto no desenvolvimento de infraestruturas e serviços nacionais. Significa que nós ficamos com menos uma grande receita extra-orçamental para desenvolver infraestruturas e serviços. Tem implicações, claramente. O dinheiro do MCC sempre fará uma grande diferença para as populações, sobretudo das regiões em que os projetos são implementados.
O ministro moçambicano da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kureneia, diz desconhecer as razões que levaram as autoridades americanas a não contemplar o país com o segundo compacto do Millennium Challenge Corporation. Kureneia afirmou que Moçambique cumpriu com os termos de referência de utilização dos fundos, facto que, segundo ele, mereceu elogios do vice-presidente do programa há cerca de 2 meses.
Moçambique cumpriu com todos os indicadores que estavam previstos no contrato, que não estão diretamente ligados ao contrato, nomeadamente os índices de mortalidade materna e infantil, a questão da governação. Portanto, Moçambique cumpriu, de tal maneira que Moçambique recebeu uma carta do MCC a felicitar pelo trabalho desenvolvido.
Moçambique cumpriu o primeiro compacto do programa em mais de 90%, mas é obrigado a devolver o valor remanescente não gasto, estimado em cerca de US$50 milhões. Informações indicam que o país satisfez 16 dos 20 critérios de elegibilidade impostos pelo governo americano, marco considerado importante, se se considerar que bastava apenas responder a 10 itens para aceder ao segundo compacto. Moçambique não terá conseguido satisfazer aspectos sobre política fiscal, taxa de vacinação, saúde materno-infantil e educação da rapariga. O ministro Ayuba Kureneia diz que só um projeto ficou por cumprir.
É só uma área, que é abastecimento da água de Nacala, que não está concluído por culpa do empreiteiro, cujo contrato tivemos que rescindir com esse empreiteiro. O governo garantiu recursos para o financiamento para esse projeto e o concurso vai ser lançado ainda este mês.
O analista Luís Magasso aponta aquela que poderá ter sido a principal barreira para a concessão do segundo compacto de financiamento.
Houve problemas com vários empreiteiros, isso é que pôs o MCC com o pé atrás, porque alguns dos empreiteiros não honravam os seus compromissos. E eu que tenho ouvido dizer do lado do MCC que os problemas de absorção e de boa seleção e acompanhamento dos empreiteiros constituem a principal barreira para a concessão de um segundo compacto, ao menos de forma imediata.
Para Luís Magasso, há lições a tirar do primeiro compacto como
desenvolvermos uma máquina de gestão que permita um consumo de grandes volumes de dinheiro, implementando vários projetos ao mesmo tempo, mas também que as entregas desses projetos sejam entregas de qualidade e duradouras.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Também na Guiné-Bissau há problemas, são outros, e acabam de ser exacerbados com a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Delfim da Silva. A causa principal parece ter sido um incidente diplomático com Portugal, na sequência do envio forçado de refugiados sírios em Bissau para Lisboa. A informação completa com Brahma Daram.
Para já não há reações nem da Presidência da República nem do Governo de Transição. Sabe-se apenas que a carta de demissão de Fernando Delfim da Silva já está nas mãos do Presidente da República de Transição, Manuel Serafim Amadio, e aguarda agora por uma decisão do chefe de Estado. A saída do Governo do Ministro dos Negócios Estrangeiros prende-se com o escândalo diplomático entre a Guiné-Bissau e Portugal, no caso dos 74 sírios que viajaram de Bissau para Lisboa num voo da transportadora aérea portuguesa TAP, com passaportes turcos falsos. Fernando Delfim da Silva manifesta-se extremamente desapontado com a forma como os vistos de turismo e de trânsito foram emitidos pela Embaixada da Guiné-Bissau em Marrocos. Delfim da Silva afinca que se deve apurar as responsabilidades para pintar uma boa imagem da Guiné-Bissau lá fora.
Isso não serve a ninguém. Não ajuda a Guiné-Bissau, não ajuda as relações com Portugal, não ajuda os nossos compatriotas que estão em Portugal e não ajuda as nossas relações com a Europa. É preciso saber que Portugal está na União Europeia e é uma fronteira, não só fronteira com Portugal, mas é uma fronteira da Europa. De modo que aconteceu, o futuro é mais importante do que o passado. Reconstruir o futuro é muito mais importante do que ficarmos sempre a olhar para o retrovisor para o passado. Eu assumo a responsabilidade, dou a cara, de que é uma situação lamentável o que aconteceu.
A demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros é uma forma de protestar contra o incidente que levou a companhia portuguesa a suspender os voos entre os dois países. Para o analista político Rui Landim, foi uma decisão tomada no momento certo.
Acho que é uma boa decisão. Se o ministro for impotente e em que não há nenhuma autoridade, nem do governo, nem de qualquer outra instituição, para se pôr as coisas a andarem devidamente, que não se pode identificar quem é, que ninguém sabe quem fez, quem não fez. Portanto, estamos tudo nisto, mas há uma autoridade ou não há?
Rui Landim, apontando a saída para a crise política que se vive em Bissau, diz que o governo deve demitir-se em bloco.
O acontecimento do espancamento do ministro de Transportes é uma prova eloquente de que não havia governo já. E que não há nada. Há qualquer coisa, um simulacro de gente que está, que faz de governo e que nem é capaz de fazer um recenseamento. E eu acho que a única solução que a Guiné-Bissau tem é o Presidente da República, portanto, e todos os outros atores da transição, de mudarem esse governo rapidamente.
Fernando Delfim da Silva destaca o facto de ter participado nos últimos meses em fóruns internacionais em Nova Iorque e Paris e considera que o incidente desta semana arruína os esforços feitos nesses encontros para o país reconquistar a confiança da comunidade internacional. Mas este caso dos sírios não tem sido a única decepção de Delfim da Silva. O ministro ter-se-ia sentido isolado a quando do espancamento do ministro do Estado, Orlando Viegas, nessa altura, de acordo com a fonte do governo. Durante uma reunião do Conselho de Ministros, Delfim da Silva tentou persuadir os seus colegas no sentido de pedirem uma demissão em bloco, mesmo que fossem reconduzidos depois, em jeito de solidariedade para com o ministro dos Transportes e das Telecomunicações, mas aparentemente ninguém se alinhou. Delfim da Silva acaba por entregar a sua carta de demissão nesta sexta-feira. Brahma Daram, Bissau, DW.
DW. Sexta-feira.
No domingo 15 de dezembro, realiza-se no Mali a segunda volta das eleições legislativas. Elas deverão selar o regresso à ordem constitucional naquele país, apesar de persistir o receio de atentados por parte de fundamentalistas islâmicos. Neste momento, não parece haver solução para o conflito no norte do Mali. No final de novembro, os rebeldes Tuareg separatistas do Movimento Nacional para a Libertação de Azawad, MNLA na sigla francesa, rescindiram o acordo de cessar-fogo com o governo na sequência de confrontos sangrentos com o exército maliano. Tratou-se de um revés importante para o presidente Ibrahim Boubacar Keita, no cargo desde 4 de setembro, ou seja, há 100 dias. O balanço destes 100 dias é magro. Para além do conflito no norte, Keita tem três grandes desafios pela frente. Após ano e meio de crise política, a economia está de rastos. Só a corrupção e o crime organizado crescem. O governo é ainda acusado de colocar entraves à liberdade de imprensa. Agora depende do resultado das eleições legislativas de domingo se o presidente vai enfrentar uma oposição forte. Na primeira volta, nenhum partido obteve a maioria absoluta e apenas 38,5% dos 6 milhões e meio de eleitores foram às urnas. Julia Leininger, coordenadora para a África do Instituto Alemão de Política de Desenvolvimento, DIE, diz que o desinteresse se deve à falta de um combate sério contra a corrupção.
Diz Kampf gegen die Korruption é etwas que
A luta contra a corrupção marcou a democratização desde 1992. Foi uma promessa de campanha do primeiro presidente livremente eleito que a cumpriu de uma forma relativamente consequente. Mas a luta esmoreceu no mandato de Amadou Toumani Touré. A corrupção voltou a aumentar. Para a população, parece evidente que a elite política é corrupta, o que contribuiu para a perda de confiança. Os países doadores insistem no combate contra a criminalidade organizada, mas há muitos políticos no país que enriqueceram com o tráfico de armas, drogas, seres humanos e viaturas. Por isso, o presidente tem pouco interesse em combater o mal, diz Leininga. Também o processo de paz no Norte está no impasse. Georg Klute, especialista em política africana da Universidade Alemã de Bayreuth, diz que o fato se deve ao procedimento pouco construtivo de Keita.
No que toca ao Norte, o presidente adotou uma estratégia de esperar para ver. Nem Keita, nem outras forças políticas no Sul apresentaram propostas para alterar a estrutura política do Mali. O presidente disse claramente estar na disposição de negociar tudo, menos a autonomia e a independência.
Esta é a reivindicação central dos Tuaregs há décadas. Por isso, aproveitaram a queda do presidente Touré num golpe de Estado para desencadear uma rebelião, juntamente com grupos islamistas fundamentalistas. Só a intervenção militar da França impediu a secessão. Mas os novos dirigentes não agarraram a oportunidade, diz Klute.
Não parece, e Keita já o disse, que Bamako queira proceder a uma descentralização das estruturas políticas ou negociar uma estrutura federal.
DW, Revista de Imprensa.
Em Moçambique, ProSavana, projeto de desenvolvimento agrícola de iniciativa japonesa, brasileira e moçambicana, é um autêntico fracasso. É essa a mensagem de uma das reportagens sobre África publicadas nos jornais de língua alemã ao longo da semana. A imprensa em língua alemã destaca ainda as crises na Líbia e na República Centro-Africana, assim como a morte de Nelson Mandela. A resenha com António Cascais.
O ProSavana é um projeto de apropriação ilegal e organizada de terrenos por parte do grande latifúndio, um projeto que ameaça os mais elementares direitos das populações rurais em Moçambique, com destaque para o próprio direito à alimentação, escreve o jornal Neues Deutschland na sua edição de terça-feira, dia 10 de dezembro de 2013, e adianta: a Associação dos Pequenos Agricultores, UNAC, critica o procedimento dos promotores do ProSavana. Esses promotores da agroindústria, brasileiros, japoneses e moçambicanos, estão a preparar-se para tomar conta de uma enorme área de nada menos de 14 milhões de hectares nas províncias nortenhas de Nampula, Niassa e Zambézia. Tudo indica que os resultados serão desastrosos, pois, segundo os observadores mais atentos, o projeto poderá prejudicar os pequenos agricultores, como, aliás, também aconteceu no ano passado do ProSavana no Brasil. A morte que vem da Alemanha. Este é o título de outra reportagem publicada no semanário Die Zeit. O jornal questiona: por que é que tantas armas produzidas na Alemanha aparecem em cenários de guerra um pouco por todo o mundo, apesar das exportações de material bélico carecerem de autorização por parte do governo alemão? As metralhadoras e pistolas da firma alemã Heckler & Koch, com destaque para a G36, são comercializadas um pouco por todo o mundo. Onde há guerra, há metralhadoras alemãs. A Líbia é apenas um exemplo. A França não quer desempenhar eternamente o papel de polícia do continente africano. É assim o título de um artigo publicado no jornal diário Die Tageszeitung e que se refere ao facto do governo de Paris ter decidido enviar mais 1.600 soldados para a República Centro-Africana. Por outro lado, refere ainda o jornal, a França orgulha-se por ser um dos poucos países do mundo capazes de atuar rapidamente e em força em África. Os dividendos serão colhidos mais tarde. O jornal Neue Zürcher Zeitung, editado na Suíça, conclui que a intervenção militar da França na República Centro-Africana constitui também um grande risco. Na República Centro-Africana pode acontecer o que já aconteceu na Costa do Marfim. As forças francesas correm o risco de ficarem colocadas entre as frentes beligerantes, passando a ser consideradas inimigas de todos. Finalmente, destaque para a morte de Nelson Mandela, o tema dominante ao longo da semana, o semanário Der Freitag destaca a vida de Madiba, salientando que a era Mandela foi ao mesmo tempo a era em que a África se libertou do colonialismo e se tornou independente. Quando Nelson Mandela nasceu, praticamente o continente inteiro se encontrava sob o jugo europeu. Quando Mandela morreu, as coisas tinham mudado. Foi a revista de imprensa apresentada por António Cascais, DW Bonn.
DW Espaço do Ouvinte.
Responsáveis dos jornais Canal de Moçambique e Mediafax tiveram hoje que comparecer diante da Procuradoria-Geral da República de Moçambique, isto porque publicaram uma carta aberta de um economista que era muito crítico ao governo de Maputo. E nós perguntámos aos nossos ouvintes como avaliam este procedimento das autoridades face à imprensa. O Nuno de Noronha tem vindo a acompanhar as mensagens que nos chegam. Nuno, estou curiosa em ouvir as respostas.
Novamente muitas respostas, Cristina. Por SMS, um ouvinte de Moçambique que não se identificou escreveu Castelo Branco, escreveu a verdade. Laf Baldia diz: estes procedimentos das autoridades contra a imprensa são um ato ilegal e mancham o país por falta de verdade. Boaça de Angola, que também nos enviou um SMS, ele diz-nos: os políticos africanos devem pôr as mãos na consciência sobre os partidos que representam e defendem. Por e-mail, Orlando Jorge Alves escreveu: é de louvar o trabalho destes dois órgãos de informação porque cumpriram o dever de informar o público. Agora a Procuradoria-Geral deve interrogar o autor da carta e não os publicadores. Esta atitude da Procuradoria leva-nos a provar que neste país não há liberdade de imprensa, bem como o direito à informação, porque os médias são perseguidos e intimidados. Por Facebook também recebemos muitos comentários. Abdul Bin Ijá escreveu: não se pode colocar algemas na verdade. É preciso ouvir todas as críticas para crescer. O que se passou no Estado de Direito não deve acontecer. Mau comportamento por parte da PGR. Neberne publicou o seguinte: este é um verdadeiro assalto à democracia e à liberdade de expressão. Já estamos fartos da ditadura. Os dirigentes moçambicanos são iguais a todos os outros ditadores africanos. Dentro de cada um deles há um Gaddafi ou um Mugabe. Serafim Tomás Manica diz: ao invés da Procuradoria ouvir os que realmente têm muito para explicar, convocam os defensores da verdade. Manuel João Julai diz: a Frelimo está a levar-nos ao precipício. Dalton Buanara comentou: esta é uma violação da liberdade de expressão, informação, de imprensa e pensamento por parte da PGR. Afinal, não é possível criticar? Pergunta este nosso ouvinte. Dago Nível Intelecto escreveu: o governo moçambicano é ditatorial e antidemocrático, tal como o de Angola. Portanto, isso não passa de mais um momento em que tentam intimidar os média privados com o intuito de restringir o trabalho da imprensa. Sandro Luís Lourenço diz: espero que não façam com ele o que fizeram com Carlos Cardoso. Lúcio Marcos publicou: sem liberdade de expressão não há democracia. Essas autoridades não são nem um pouco democratas. Apenas usam a palavra democracia para se perpetuarem no poder. Moisés Jesus Alberto diz: um governo que não aceita a crítica é composto por arrogantes, ditadores. Um governo maduro aceita críticas como forma de melhorar a governação. São estes os comentários de hoje, Cristina.
Obrigada, Nuno. E obrigada aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Esta emissão de 13 de dezembro de 2013, que agora chega ao fim, dos estúdios em Bona, na Alemanha, despedem-se Nuno de Noronha e Cristina Gripal, com os votos de uma muito boa noite e até amanhã.